Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Conta com o apoio de Moana Kids. A temperatura, neste momento, 19 graus. Tempo bom em Lagoa Vermelha. Tivemos um final de semana com cara de inverno. Deu uma boa caída na temperatura, especialmente no sábado. Essa oscilação da temperatura é uma coisa impressionante. Ora, muito calor, ora, dá uma boa caída com relação aos termômetros. E no sábado, de maneira especial, tivemos um dia assim de baixa temperatura, com cara de inverno. No domingo também, uma cara cinzenta do tempo, mas a temperatura subiu um pouquinho mais, não foi tão friozinho como no sábado. E hoje não, uma temperatura agradável, até um dia quente nesta segunda-feira. Na quinta-feira tivemos uma boa pancada de chuva aqui em Lagoa Vermelha. Inclusive, hoje pela manhã, entrevistamos no programa Bom Dia Cidade o gerente da Corsan de Lagoa Vermelha, José Alduir da Luz Costa, no sentido de saber como é que está a situação da barragem do rio Passinho Fundo, que abastece a comunidade de Lagoa Vermelha. Informou o José Alduir que a chuva de quinta-feira amenizou um pouco a situação lá da barragem do rio Passinho Fundo, mas que é uma situação que preocupa ainda, e reforçou o apelo para que a comunidade procure usar a água, utilizar a água de forma responsável, de forma racional. Ainda é preocupante a situação da barragem do rio Passinho Fundo. Melhorou, repito, com a chuva de quinta-feira. Aquela chuva anterior, onde deu uma enorme pancada de chuvas que provocou vários alagamentos, por incrível que possa parecer, não atingiu a barragem do rio Passinho Fundo. Aquela oportunidade chegou a 60, 70 milímetros, mas que não atingiu a barragem do rio Passinho Fundo, segundo a informação do José Alduir da Luz Costa. O nosso convidado para o programa de hoje é o prefeito do vizinho município de Ibiraiaras, Douglas Rossoni. Está no segundo mandato. É o segundo ano do segundo mandato. O primeiro mandato de Douglas Rossoni foi de 2013 a 2016. O segundo mandato vai de 2021 a 2024. Pela primeira vez, o prefeito Douglas Rossoni nos dá a honra da sua presença aqui no programa Lagoa Debate. Na semana passada, eu e a nossa diretora Marina Traim estivemos fazendo uma visita ao prefeito Douglas Rossoni em Ibiraiaras. Na oportunidade, fiquei sabendo que é jornalista.
Certeza.
É. Vamos discorrer sobre os pontos mais importantes desses dois mandatos do prefeito Douglas Rossoni. Primeiramente, fazendo um breve apanhado sobre como foi o primeiro mandato, o que foi possível realizar, as obras mais importantes, os investimentos mais significativos, as dificuldades que encontrou e se conseguiu colocar em prática o seu plano de governo. Depois, no segundo momento, a gente vai discorrer sobre o atual mandato. Recém entramos, repito, no segundo ano deste segundo mandato. Suas principais bandeiras, seus principais projetos, os compromissos de campanha. Como é que está Ibiraiaras hoje? Prefeito Douglas, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos que estão nos assistindo na Lagoa TV, Lagoa Debate. E é um prazer estar conversando contigo, colega de profissão. Sou jornalista de formação, mas deixei de lado um pouco essa questão do jornalismo, me dedicando a outras áreas. Mas é um prazer, novamente, estar aqui contigo, uma voz marcante no jornalismo aqui da nossa região e até fazendo uma parte, Ademar. Estava conversando com a minha chefe de gabinete na semana que vocês estiveram visitando, e ela não conhecia a figura Ademar Fagundes. Ela conhecia a voz Ademar Fagundes. E aí depois, quando vocês saíram dela, ela disse, esse é o Ademar Fagundes. Fiquei conhecendo ele hoje pessoalmente. Então, como disse, é uma voz marcante no jornalismo aí por muitos anos na região. E é um prazer hoje a gente estar aqui na Lagoa TV, estar falando um pouco do mandato passado, principalmente das ações que a gente pretende fazer para o município agora nesses próximos 3 anos, que é desse mandato atual que estamos à frente do município de Biraiaras.
Prefeito Douglas, vamos começar então pelo primeiro mandato. Um apanhado geral sobre como é que foi, o que, que de mais importante deu para realizar, como é que foi, enfim, esse primeiro mandato?
O primeiro mandato, Dondone, colega Dondone lá, acostumado
é
na entrevista.
É a força do hábito,
lá.
Né? Isso, né? Lá da Rádio Nativa de Ibiraiaras.
Isso, Ademar, foi, na verdade, a inexperiência de estar à frente do poder executivo do município, né? Na oportunidade que fui prefeito, eu tinha 29 anos de idade.
29 anos de idade. Foi o prefeito mais jovem de Ibiraiaras ou não?
Olha, se puxar na história, acho que deve ter tido algum outro prefeito, mas todo mundo nessa leva aí. Nessa faixa, né? Mas um dos mais jovens, com certeza, né? Então, nosso grupo político também, de pessoas que nunca tinham trabalhado dentro de uma administração. Então, a gente pegou o município com algumas dificuldades. Na época também, os municípios enfrentavam...
Prefeito, desculpe interrompê-lo. Foi um primeiro mandato, foi uma primeira eleição que concorreu a um mandato eletivo?
Primeira eleição, Ademar. A primeira eleição. Eu era do jornalismo, tinha um jornal regional lá que circulava em Ibiraiaras. Tinha saído da faculdade em 2009. E sempre gostei de política, né? E a ideia de entrar na política foi justamente esse desafio, de gostar da política, de criticar algumas coisas que achava entender não serem as melhores na parte pública, né? Então foi essa a ideia de entrar. Lógico, na época, nunca com o objetivo de ser prefeito já na primeira eleição, mas procurando colocar meu nome, estar à disposição da comunidade e futuramente concorrer, né? E de imediato a nossa proposta na primeira eleição foi aceita, junto com meu companheiro, o vice-prefeito, o Lino Toninho, aqui um abraço a ele, que deve estar trabalhando aí. A gente criou um grupo muito bom lá e conseguimos chegar com vitória na eleição, né? E aí sim, as dificuldades, e a gente sempre fala isso, né? Que toda eleição é uma dificuldade. Mas o mais difícil é após ela, é você conseguir encontrar uma equipe para poder fazer uma administração a contento da população. Então, foram vários desafios, a gente vinha de uma administração de muito tempo, do Ferdinando Dallagnol, com alguns vícios, algumas questões que a população estava acostumada, e a gente quebrar alguns paradigmas não foi fácil. Mas, enfim, que trabalhamos muito durante 4 anos lá, para poder fazer muita coisa para o município de Biraiaras. E, infelizmente, não logramos êxito lá na eleição seguinte, na reeleição, mas quis a população...
Atentou a reeleição.
Isso, tentei a reeleição, né? Onde a prefeita Ivete Lucchesi saiu com a vitória, né, na eleição seguinte. E agora, depois, 4 anos aí, novamente, o grupo entendeu que o meu nome seria um nome para poder disputar a eleição, e juntamente com o Claudinei Reck, meu vice-prefeito, e todo o grupo político que nos apoia, né, conseguimos chegar novamente ao Poder Executivo do município de Biraiaras. Mas foi como eu disse, um mandato bastante sofrido. Se nós pegarmos na história aí, os municípios não era diferente, Biraiaras, né? Foram anos de muita dificuldade, foi o ano do impeachment, um mandato onde teve o impeachment do presidente, da presidente Dilma, então as coisas estavam muito turbulentas na questão política, e isso reflete com certeza na parte administrativa também. Então, dificuldades financeiras, onde tivemos vários movimentos de divisões tributárias melhor para os estados, para os municípios poderem enfrentar as dificuldades que se tinha na época. A economia disso, economia daquilo, para você poder ter alguma coisa para apresentar para a comunidade em obras, em serviços que a gente precisou fazer. Mas foi 4 anos de muito preparo, de muito trabalho, E a gente conseguiu sim executar diversas obras no município. Cito aqui como exemplo, nós fizemos a UBS, a Unidade de Saúde Básica lá do município, onde foi um investimento de quase R$1 milhão.
Recursos próprios?
Não, recursos federais com aporte federais. Do município.
Com a contrapartida do município.
Isso. Tivemos também a revitalização da praça, a primeira etapa, a aquisição de diversos equipamentos também, principalmente para secretarias de agricultura e obras, né, com patrulhas agrícolas formadas. Então, foi investido muito em 4 anos, né? Na época eu lembro até dos valores, né? Somente de recursos federais a gente conseguiu mais de 5 milhões, 6 milhões em 4 anos para poder investir para a comunidade. Então isso proporcionou com que a gente fizesse, acredito que na minha avaliação, um bom trabalho. É lógico que daqui a pouco a parte política não teve esse entendimento, né? E eleição é uma caixinha de surpresa, principalmente em Ibiraiaras, onde há mais de 20 anos não se repete gestão, não se repete prefeito. Nós estamos quase como o governo do estado, não se repete governador, né? Mas é justamente, eu acho que a população cobra muito isso dos gestores, e quem sabe isso também faz com que não se caia no comodismo, da gente ficar acomodado e achando que as coisas estão boas. Então, é justamente para os gestores que entrarem, vereadores que entram lá, que consigam desempenhar seu melhor trabalho, seu melhor serviço nos 4 anos, que é o que a gente tem de garantia de poder estar trabalhando para a comunidade. Mas estamos aí. E agora, renovamos essa parceria com a comunidade.
E nesse primeiro mandato, o prefeito Rossoni conseguiu colocar em prática seus principais projetos?
Nós tínhamos, eu lembro na época, Ademar, um plano de governo, e foi feita uma avaliação no final desse nosso mandato, onde a gente executou mais de 90% das ações que a gente pretendia no nosso
embora
plano de governo.
Embora
todas as dificuldades, a gente conseguiu implementar mais de 90% do nosso plano de governo. Então, são muitas ações, né? E a gente for pegar no ambiente da gestão pública, em todas as áreas, são muitas áreas que o município tem que atacar, tem que auxiliar, tem que fazer um aporte. Então, foram diversas ações que a gente fez de melhorias, de investimentos, para poder atender a comunidade de Ibiraiaras. Mas mais de 90% do nosso plano de governo foi executado lá na época.
Isso. E agora veio para o segundo mandato, que recém ingressou no segundo ano. O que que estabeleceu como meta, como prioridades, as principais bandeiras? Eu lembro, e eu sempre comento nas entrevistas, frequentemente eu comento nas entrevistas, eu ouvi do ex-governador Alceu Colares, numa de suas presenças aqui em Lagoa Vermelha, quando governador. Ele é da opinião que o administrador público, ele deve ter uma obra que marque o seu governo. Ele tem essa filosofia, tinha essa filosofia, uma obra que marcasse de forma indelével o seu governo. Tem esse perfil, Douglas?
Eu acredito que possa ter algumas que se destaquem mais, Ademar. Só que, como eu falei, né, o âmbito da gestão pública de um município, ele é muito grande, né? Nós temos lá, vamos pegar uma divisão aqui por secretarias, né? O município, ele tem 7 secretarias lá em Ibiraiaras, alguns municípios têm mais, outras menos, mas as 7 secretarias, elas são consideradas muito importantes. É lógico que nós temos alguns pilares que são essenciais no nosso município, né? Nós não podemos deixar de lado a agricultura, que é a nossa base, que é o que dá todo o nosso retorno financeiro, grande porte do nosso retorno financeiro, diz respeito à agricultura. E o restante dos nossos arrecadações, ICMS, enfim, de investimentos, elas dizem respeito à agricultura. Tanto é que a gente passa agora, vindo de uma seca na parte da agricultura, e a gente sente que o comércio do município de Ibiraiaras, ele sente muito com isso. As pessoas se retraem com medo de ter ou não ter o recurso, e isso acaba inviabilizando muitos negócios, muitas formatações de novas empresas, de novos negócios, de negociações que possam acontecer, e a gente fica restrito a essa questão da agricultura, às vezes, não ir tão bem. Então, esse é um dos pilares fundamentais do nosso município, que a gente sempre tem que fazer investimento nessa área.
Os efeitos da estiagem devastadores.
Muito grande.
De
forma geral, nosso município lá, há muitos anos não se viu uma seca tão grande, e assim, com falta de recursos hídricos básicos para as pessoas beberem, né? Tivemos o relato essa semana de um morador lá no município do interior, 65 anos que ele mora na propriedade dele e ele nunca tinha ficado sem água para beber. E esse foi o primeiro ano. Então, isso caracteriza muito o momento que estamos vivendo e a importância que isso vai ter e que isso vai refletir ali na frente, seja de retorno, seja para criação, seja para desenvolvimento, não só do município, mas sim das próprias propriedades. Né? Então,
até porque, prefeito Douglas, pelo que foi divulgado, esta seca, esta estiagem é a maior nos últimos 70 anos.
Tenho certeza que sim, não tenho essa idade toda, mas as pessoas mais velhas do município que convivem...
São os pesquisadores.
Isso aí, os pesquisadores da vida real, né? Aqueles que sentem na pele mesmo, ano a ano, o que uma estiagem pode proporcionar. Isso vai ser devastador. A gente sabe que isso vai se refletir em retornos para o município, em questão de alíquotas de ICMS, daqui a 2 anos, né? Mas a gente sente atualmente os efeitos da estiagem justamente nessa questão econômica do próprio comércio do município se retrair e as pessoas não fazerem investimentos que daqui a pouco poderiam fazer, mas que no momento desse não fazem em virtude da seca. Né? Então, isso é gritante e não é exclusividade de Ibiraras. Né? Todo o estado, aí são muitos municípios que decretaram situação de emergência, Ibiraras também é uma dessas. Estamos conseguindo, graças a Deus, alguns recursos do governo federal, defesa civil, governo do estado também, para poder minimizar um pouco essa escassez de água e todos os efeitos que ela proporciona lá para a nossa comunidade.
E uma outra situação com que todos os municípios se depararam, a pandemia do coronavírus. Seu governo aí pegou, agora a partir de 2021, parte da pandemia.
Pegamos o mais forte da pandemia, Ademar. Uma questão que nenhum gestor público estava esperando isso acontecer, né? Iniciou em 2020, os prefeitos que antecederam a gestão passada acompanharam isso mais de perto, né? Mas eu também entrei nesse turbilhão aí do coronavírus. E a grande questão, Dondoni, infelizmente, novamente, Ademar, a questão que a gente sente muito, né, que são as percas que o município teve de pessoas importantes na nossa comunidade, né, também é toda a questão de você não saber lidar com isso.
Houve quantos óbitos em Ibiraiaras, prefeito?
Nós tivemos em torno de 36 ou 37, se não estou enganado. É um número muito grande, né?
Pessoas de famílias tradicionais.
Isso, pessoas todas importantes que se criaram em nosso município, que ajudaram a desenvolver a cidade, desenvolver a Ibiraiaras, né? E que infelizmente não estão mais presentes entre nós. Mas é uma questão que eu disse e comentava isso com os gestores aqui também, é de você não saber o que fazer. A gente estava sempre, a todo momento, tentando encontrar uma alternativa e vinha uma situação pior e aquilo que a gente tinha preparado acabava mudando. Teve uma época aí que nós estávamos em contato diretamente com a Secretaria de Saúde, com o COE, com o Comitê lá do Enfrentamento Covid, e que a gente tomava uma decisão num dia e no outro dia já mudava alguma alteração. Teve uma época das bandeiras aí do governo do estado com decretos e tudo aquilo que a gente tinha planejado, organizado, já não valia mais, a gente tinha que se reunir novamente. Então, essa instabilidade, essa volatilidade de mudança do vírus, ela foi muito grande e a gente ficava amarrado a isso muitas vezes, como a gente pode dizer, né, enxugando gelo, correndo atrás das situações. Então, foi um episódio muito triste, né? Mas a gente enfrentou muito isso, as equipes de saúde, lá todos os profissionais que trabalharam nessa área, a gente tem que tirar o chapéu para eles, que estão todos de parabéns, né? Se doaram uma causa nobre aí para poder estar podendo oferecer um pouco mais de conforto, um pouco mais de atendimento para as pessoas do nosso município. Só para te exemplificar, Ademar, nós temos lá um PADU, né, com pronto atendimento de urgência e emergência, que não pode ter internações, somente observações 24 horas, e nós chegamos a receber um comunicado da Coordenadoria de Saúde de Passo Fundo, e nós tivemos que reabrir o nosso hospital. Nós internamos pessoas lá porque Lagoa Vermelha, que é nossa referência, Passo Fundo, que também é nossa referência maior, não tinha mais capacidade para poder receber essas pessoas. Então, foi bem turbulento mesmo, mas passamos, agora estamos numa situação com a vacina que está muito bem aí, bem encaminhada, né? E graças a Deus, algumas pessoas se contaminando ainda, mas não de forma tão grave, com sintomas tão fortes, que precisa de internação e que tem uma complicação maior.
Esses episódios, com certeza, refletiram na arrecadação do município, prefeito.
Também, com certeza, né?
Foi grande o estrago.
Acredito que não tanto quanto a seca, mas foi muito grande, né? Setores da economia do nosso município que ficaram quase 2 anos de portas fechadas, que não conseguiram trabalhar, as pessoas tendo que se adequar o seu negócio para poder ter uma renda, né? Isso pesa com certeza, né? É uma dificuldade muito grande, porque as pessoas, não temos grandes empresários no nosso município, temos grandes sim, mas a grande maioria são pequeno porte, são pequenas empresas familiares, e a renda exclusiva dependia daquele negócio, muitas vezes, da família, né? E acabaram tendo que fechar suas portas, tendo que mudar seu sistema de negociação para poder sobreviver, né? Então isso foi muito difícil, e com certeza todos passaram, e tenho certeza que para os próximos anos vão poder estar recuperando isso que o Covid cometeu em nosso município.
A arrecadação do município hoje gira em torno de quanto, prefeito?
Nós temos a previsão para esse ano aqui, a receita corrente líquida para 2022, de 32 milhões. Esse é o valor que a gente tem lá em nosso município para poder fazer a distribuição em todas as secretarias, em todas as áreas, para poder atender a nossa população.
Nesse seu segundo mandato, o que já foi possível fazer, realizar, embora todas essas situações adversas, pandemia, estiagem, o que já foi possível realizar até agora, entrando aí para o terceiro mês do segundo ano deste seu novo mandato?
Nós entramos numa nova gestão, 2021, e um dos pedidos da comunidade, quando nós caminhamos lá na eleição, foi de poder oportunizar para novas pessoas estarem à frente de cargos importantes dentro do município. Então, nós tínhamos uma equipe de trabalho lá em 2013, 2016, excelentes profissionais, mas um pedido da comunidade foi essa oportunização para novas pessoas trabalharem. Então, nosso primeiro grande desafio dessa nova gestão aqui foi buscar pessoas da comunidade para assumir as pastas, assumir as secretarias.
O que não é fácil, convenhamos, não é mesmo, prefeito?
É muito difícil.
É um problema de todos os municípios.
É muito difícil, Ademar, isso é uma questão que, infelizmente, a política, ela está indo para um sentido onde você fala que você está trabalhando numa prefeitura, num cargo público, ou que você vai concorrer, as pessoas já te olham com o canto do olho dizendo, vai entrar no mesmo balaio. E tu bem sabe, todas as profissões, todos os setores, nós temos pessoas competentes, pessoas sérias, e pessoas não tão sérias assim.
Verdade.
E isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um receio de se envolver no setor público, estou no meu conforto aqui, estou tranquilo, estou ganhando meu salário, trabalhando, não quero me incomodar, o que as pessoas vão falar de mim. Então foi o grande desafio do nosso município lá, foi a gente montar uma equipe de profissionais lá, pessoas técnicas, pessoas qualificadas, para poder estar à frente dessas secretarias. Conseguimos essas pessoas, são 7 secretários que nunca trabalharam diretamente na linha de frente de uma prefeitura e que tiveram dificuldades, porque o setor público ele é totalmente diferente do setor privado.
Verdade.
Eu costumo dizer que aqui fora a gente pode fazer tudo até onde chega a lei e diz, para de fazer isso. E lá na prefeitura a gente só pode fazer o que tiver uma lei dizendo faça. Então essas foram as dificuldades, entender como é que é o fluxo, como é que funcionam as coisas dentro de uma prefeitura, né? Um exemplo, né?
E isso nem sempre a população entende.
A população entende, né? Aqui fora eu quero comprar uma câmera fotográfica, eu vou lá na loja, gostei, consigo pagar, beleza. Prefeitura é diferente, tem que fazer primeiro uma solicitação para ver se tem rúbrica no orçamento, depois se tem orçamento para comprar aquilo, faz uma pesquisa de preço, abre um processo licitatório, aguarda os prazos que existem para depois você oferecer, as pessoas poderem oferecer às empresas esse equipamento para comprar. Isso tudo é muito burocrático, leva um tempo muito grande e que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, a primeira dificuldade que a gente teve do nosso mandato foi encontrar essas pessoas e eles entenderem o que podia pode ser feito. Em meio a uma pandemia, onde os serviços não poderiam parar, todos os serviços, educação, saúde, agricultura, obras, são serviços que não podem parar, né? O município não pode parar, e a gente continuou com todas as ações que o município vinha desenvolvendo, mas planejando muito, Ademar. Eu acho que esse primeiro ano desse segundo mandato aqui foi um ano de muito planejamento, da gente poder apresentar para a comunidade o que é possível ser feito em Ibiraiaras, com busca de recursos também a nível federal, a nível estadual, mas principalmente com os recursos que o município tem, com os recursos da arrecadação que a gente tem, o que a gente pode oferecer para a comunidade. E conseguimos. Conseguimos agora no ano de 2021 investimentos pesados na parte de educação. Educação a gente investiu muito no ano de 2021. Muitas dificuldades em função da pandemia, onde os professores tiveram que se repensar o modo de dar aula, né? Isso acabou criando em alguns que não tinham tanto acesso à tecnologia, que não tinham tanto conhecimento de tecnologia, ter que aprender a preparar uma aula, gravar uma aula e mandar para os seus alunos, né? Então, a gente investiu num sistema de aprendizado, que é o Aprende Brasil, onde esse sistema, além de auxiliar os professores também, ele veio ao encontro do que os alunos buscavam, o que os pais dos alunos buscavam, porque também os pais em casa tiveram que se adequar. Então, a gente investiu nesse sistema em 2021 e agora também, para 2022, a gente renovou esse sistema, que está dando muito certo. As crianças estão absorvendo os conteúdos de uma forma muito mais fácil e a gente podendo superar o déficit que tivemos em 2020 e 2021 na parte da educação. Então, foram investimentos muito grandes na parte da educação. Investimos também em telas multi-interativas para salas de aula na escola. Então, um investimento aí de mais de R$400 mil. Esse Aprende Brasil também são R$400 mil por ano que a gente investiu. Compra de veículos para o transporte escolar também o município investiu. Então, na parte da educação, aí no primeiro ano, foi mais de R$1 milhão de reais em investimentos, fora todo o normal do que a gente gasta, né? Na saúde, né, que nós temos aquele limite lá mínimo de investimento na saúde da nossa receita, que são 15%, né? Ano passado nós fechamos em mais de 20% de investimento
sempre
na saúde.
Sempre passa. É inevitável.
Até eu brincava esses dias lá com o contador e com o secretário de finanças, que essa é uma lei que os municípios, o governo federal pode tirar. Que eu não conheço nenhum município, pelo menos aqui na nossa região, que gaste menos que 15% em saúde.
Não tem.
Não tem como.
E questão de saúde, pelo amor de Deus.
É prioridade, né, Ademar? Então, também foram muitos investimentos. A gente conseguiu implementar no nosso município um médico, além dos ESFs, três médicos que temos no PSF para atendimento, médico 24 horas no nosso PADU. Então, hoje as pessoas que procurarem atendimento, não só no PSF, mas no PADU, vai ter um médico 24 horas lá. Isso é um investimento também que a gente faz para o município, parcerias com o Lagoa Vermelha, com o hospital aqui, onde a gente tem também para poder ter esse atendimento secundário. Então, são muitos investimentos nessas áreas para poder atender a população de Ibiraiaras. E o que eu considero de principal, que aí é ligado à questão da agricultura e o setor de obras do município, né? Nós fizemos um investimento muito grande também, onde a gente transformou, hoje o município está coberto 100% por patrulhas agrícolas administradas pelos próprios agricultores.
Uhum. Foram criadas associações lá, prefeito?
Na verdade é uma associação só.
É uma associação só,
mas são três grupos, três patrulhas que conseguem atender todo o município. Então está dando muito certo, a gestão fica por conta dos próprios agricultores, é lógico, com o suporte do município, mas eles conseguem administrar de uma forma onde consegue alcançar um número maior de agricultores e fazer com que o preço da hora máquina cobrada seja menor do que se o município estivesse fazendo e cobrando. Então, também foi um investimento muito grande e o principal que foi para a área da agricultura e obras foi um investimento no primeiro ano do nosso mandato agora, do segundo mandato, de quase R$3.500.000 na compra de equipamentos, de máquinas pesadas, para auxiliar na arrumação de estrada, na abertura de novas estradas, para estar auxiliando os nossos agricultores. Então, foi lá a compra de um caminhão, de uma moto niveladora, de uma escavadeira hidráulica, de uma retroescavadeira, no primeiro ano de mandato, com recursos próprios, R$3.500.000 em investimentos nessa área, que estão lá trabalhando, atendendo a nossa população.
Quando estivemos na semana passada lá em Ibiraiaras, o senhor chegou até a comentar as medidas de economia que foram adotadas, que foram implementadas no sentido de angariar recursos, fazer caixa para investimentos fortes, com recursos próprios do município.
Toda essa questão, Ademar, eu acho que ela é muito importante. e creio que isso vem acontecendo na gestão pública, porque eu acho que o perfil do gestor público ele tem que ser diferente hoje. A prefeitura lida todo dia com questão política, mas a administração ela não pode ser política. A administração tem que ser de gestão. Tem que
Exatamente.
Tem que ser uma questão de você entender que a prefeitura é uma empresa, e essa empresa ela deve otimizar os recursos e saber onde investir. Então, a gente adotou diversas situações.
É a maior empresa de cada município?
Olha, em número de funcionários, pelo menos, Ibiraiaras é. Em arrecadação, nós temos umas empresas bem, bem, bem fortes lá, mas em número de funcionários, com certeza. A prefeitura, certamente, é disparada, assim.
São quantos funcionários?
Nós temos em torno de 220 funcionários hoje na ativa.
Na ativa, né?
Entre concursados e contratos, enfim, e CCs também. Mas essas medidas, Ademar, que a gente vinha falando, que permite com que a gente possa sonhar em realizar algumas ações. Né? Nós temos um programa agora, inclusive nós vamos estar apresentando no mês de maio para a população de Ibiraiaras, que é o programa Para Frente Ibiraiaras, que são investimentos nas mais diversas áreas do município e que isso vão ao encontro do que a comunidade precisa, do que a comunidade busca de uma administração pública. Mas são pequenos detalhes que a gente consegue fazer com que sobre dinheiro. E eu citava para ti, comentava contigo, né, que isso que bom que vem acontecendo, né, da gestão que eu iniciei em 2013 para agora, inclusive a administração que me sucedeu agora desse mandato também. Acho que as pessoas, os gestores estão pensando muito nessa questão de otimizar. Então, eu falava e comentava contigo, né, nós foram pegarmos aí a questão de número de CCs, de cargos de confiança. Algumas prefeituras a gente sabe que tem muito, mas Ibiraiaras, nos últimos 3 mandatos, com esse aqui, esse e os 2 passados, os gestores estão se preocupando muito com isso. Porque se a gente for fazer uma conta rápida aqui, onde pegarmos aí, vamos um exemplo, 5 cargos de confiança, com todas as obrigações que existem, todos os acréscimos que vão em cima de um funcionário, com 5 funcionários a gente tem um custo mensal aí de mais de R$20 mil. Se a gente for multiplicar isso por 12 meses, multiplicar isso por 4 anos, dá um significante muito grande lá no final e que esse valor a gente pode estar investindo em atendimento para a comunidade. É lógico que outras situações também, a questão de diárias também, a gente se preocupa muito e que isso afeta com certeza ali na frente tudo em recurso. Né? E não adianta a gente querer fazer mais política e fazer administração, fazer gestão com tapinha nas costas.
Verdade.
Isso acabou. O abraço, tapinha nas costas.
Isso é coisa do passado.
Isso é coisa do passado. O gestor público hoje ele tem que ter recurso na mão para poder fazer os investimentos que a comunidade sonha, fazer os investimentos que a população precisa. Então essa é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de agir. Muitas vezes até as pessoas dizem que eu não sou muito simpático, que eu não sou muito de ficar abraçando as pessoas, mas esse é o meu jeito de ser. É o meu jeito de ser, mas o meu jeito de ser é trabalhar com seriedade com um recurso público, porque é um recurso que não é meu. Tenho meu salário, recebo ele todos os meses e é isso que compete a mim. O restante é administrar e fazer com que os recursos que o município de Ibiraiaras tenha sejam melhores utilizados para a comunidade.
Eu ouvi uma frase bem interessante por ocasião da posse da Fabiana na Secretaria do Planejamento aqui em Lagoa Vermelha. Aliás, foram lá e, ó, tiraram do senhor a Fabiana, uma excelente profissional, pelas referências que a gente tem. O prefeito de André da Rocha esteve presente e ele, ouvido pela nossa reportagem, aliás, nem foi na entrevista que ele falou na manifestação do ato. Foi passada a palavra a ele, Moretti, e ele disse: o que dá votos é o bom serviço prestado. Achei inteligente, oportuna a colocação dele.
Com certeza, Demar. Eu acho que essa questão de você atender a necessidade da comunidade, prestar esse bom serviço, é o que faz com que as pessoas fiquem felizes.
Verdade.
O retorno, se isso vai ser em voto ou não, o reconhecimento, que seja no voto, é ali na frente que as pessoas vão te reconhecer, né? Mas o bom serviço, ele sempre vai ser olhado, e eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo, que independente de onde ele esteja trabalhando, independente de qual o cargo que ela ocupe, faça bem feito aquele serviço, que um dia ela vai ser reconhecida, vai ser recompensada, né? E a Fabiana, não está mais lá com nós, né? Mas eu já conversei, não pude estar presente no ato da posse dele, tinha outros compromissos, mas mandei uma mensagem para ela, para o Gustavo, para o pessoal aqui, que a município da Lagoa Vermelha com certeza contratou uma ótima profissional. Por um ano tivemos junto, um ano e dois meses lá, mas uma excelente profissional que corre atrás, que tenta buscar alternativas e soluções e se empenha muito para que as coisas aconteçam, né? Então tenho certeza que Lagoa Vermelha está muito bem servida de uma funcionária, uma secretária com caráter libado e com muita competência para poder fazer as ações que o município da Lagoa Vermelha precisa.
Muito dedicada, pessoal comenta.
Com certeza.
Prefeito Rossoni, o senhor falou em Ibiraiaras para frente, é isso?
Isso mesmo.
É. Quais são as linhas mestras?
Então, Ademar, Ibiraiaras para frente é um programa que a gente pensou ele no ano de 2021, juntamente com os secretários, principalmente mais os secretários da parte administrativa e financeira, que são os que vão garantir com que essas ações aconteçam. Tem todo também um trabalho junto com as secretarias, né, os demais secretários, mas que a gente pensou a parte teórica, a parte burocrática das coisas acontecerem. Para a Frente Ibiraiaras é um programa que a gente vai estar anunciando agora no aniversário do município, no mês de maio. Esperamos ter a Lagoa TV lá juntamente contigo para poder estar mostrando para a comunidade, não só de Ibiraiaras, mas de toda a região, tudo que a gente sonhou, planejou, com base no que as pessoas de Ibiraiaras nos procuraram, nos falaram na campanha e no que a gente vê no dia a dia. O que eu posso te dizer é que são mais de R$20 mil de investimentos, todos com recursos próprios do município de Ibiraiaras, e esse montante de valor ele vai aumentar mediante as conquistas que a gente tem na busca de recursos federais e na busca de programas e projetos do governo estadual. Tivemos um feliz ano 2021 e fazia hoje à tarde o somatório dos recursos que conquistamos no ano 2021 até esses dois meses aqui, 2022, e estamos ultrapassando R$3 milhões de conquistas de recursos extras do nosso município. Então, com os R$20 milhões que pretendemos anunciar para o nosso município, são mais R$3 milhões de investimentos para a comunidade. E eles abrangem os mais diversos segmentos da sociedade. Temos investimentos na parte de infraestrutura, investimento na parte de saúde, investimento na parte de cultura, investimento da parte de desenvolvimento do município, na área industrial. Então, em breve a gente vai estar anunciando tudo isso, né? Investimento na parte social.
Já não dá para antecipar alguma coisa?
Não podemos atrapalhar a apresentação. Mas assim, ó, eu acho que é o primeiro momento que eu estou conseguindo falar o quanto
não
nós vamos investir.
Não dá para esvaziar a apresentação.
Não posso dar muito spoiler aí, senão a gente vai perder o brilho da apresentação. Mas são investimentos nas mais diversas áreas, Ademar, e que vai fazer com que a comunidade de Ibiraiaras se sinta muito bem em poder estar recebendo esses investimentos. Então, qualificação de profissionais, novos cursos, também temos a questão de valorização dos profissionais que trabalham no município, né? Nossos funcionários públicos, eles têm uma missão muito importante, e eu sempre falo isso para eles: vocês não trabalham para o prefeito, vocês não trabalham para o secretário. O patrão de vocês é a comunidade. O que vocês fazem é serviço que retorna para vocês. Vocês vão precisar desse serviço, e então façam de bom grado, de boa forma. Então, são muitos investimentos que a gente pretende aí fazer no nosso município. Investimentos, como tu falou do governador que dizia que tinha que ter uma obra marcante. Eu acredito que nós vamos ter, no mínimo, uns 4 ou 5 investimentos aí que vão marcar para o município de Ibiraiaras, e as pessoas vão lembrar. Bom, lá de 2021 a 2024 teve um grupo de gestão lá, porque eu não faço isso sozinho, tem o meu vice-prefeito, tem os meus secretários, os funcionários, enfim, todo mundo que está envolvido, um grupo político, 2 partidos políticos que nos apoiam lá, e isso é uma obra da comunidade de Ibiraiaras para a comunidade de Ibiraiaras. E tem que ter um engajamento de todos para acontecer. Mas, certamente, investimentos que vão ficar lembrados para a história do município de Ibiraiaras.
Quais são as obras que estão em andamento no momento lá, prefeito? Antes, por aí, eu quero dar um alô aqui para a Irma dos Passos Chiarentim. Parabéns, prefeito Douglas.
Muito obrigado.
Cumprimentando aí, né?
Muito obrigado.
Nosso boa noite aqui é o José Luiz Franklin da Silva, acompanhando o nosso programa. O Almir Urbano, acompanhando o nosso programa lá no município de Farroupilha. E tem a Ivete Bertier também acompanhando o nosso Lagoa Debate. Os serviços, as obras que estão em andamento, prefeito.
Então, Ademar, nós temos muitas frentes de trabalho e creio que agora é uma sequência, porque nós temos muitas obras para serem licitadas, principalmente desses programas, da busca desses recursos federais e estaduais, que em breve estarão sendo licitados e logo na sequência sendo feito, né? Mas nós temos sim alguns serviços que não podem parar, né, que são normais, mas temos hoje em andamento nosso município, que é um recurso federal para pavimentação na saída para Santa Terezinha, na Avenida Leda Corsi Rec, que está em pleno trabalho. Temos a reforma na praça, a segunda etapa, onde eu tive a oportunidade de fazer lá em 2016 a primeira etapa da obra. Agora estamos fazendo a segunda e vamos ter a terceira, acredito que em breve sendo licitada, porque conseguimos um recurso com o governo do estado para revitalização, a conclusão da revitalização da nossa praça central. Temos também a obra
está
da creche.
Está sendo totalmente remodelada.
Totalmente. Agora com os recursos obtidos aqui com o governo do estado, nós vamos poder reformular ela 100% em sua totalidade para a gente estar podendo entregar para o uso da comunidade. Temos uma creche em andamento também, temos outros serviços que não podemos deixar de falar aqui, que foi a sala do empreendedor, onde já está em pleno atendimento da população, dos novos empresários, de pequenos empresários que queiram abrir um comércio em Beira-Ar. A gente está dando todo esse suporte lá também para esses empreendedores. Então são diversos, temos os pórticos da cidade que estão sendo feitos, reformas nas ruas da cidade, reformas em estradas do interior. Vamos ter agora a questão de iluminação do nosso estádio municipal também, para poder proporcionar a prática.
Vai ser iluminado.
Vamos iluminar o nosso estádio municipal, Jacir Dalpiva, onde as pessoas vão poder realizar a sua prática de esporte no âmbito noturno. Fizemos investimento também no nosso parque de eventos, prefeito Jacir Marini, onde iluminamos a nossa cancha de laço. Lá os tradicionalistas muitas vezes ficavam espremidos para poder realizar um evento lá, onde chegava às 6 horas da tarde, eles tinham que parar as atividades do torneio de laço lá, porque não tínhamos iluminação. Então agora fizemos essa iluminação, já foram realizados 2 torneios de laço esse ano, que possibilitaram com que esse grupo de laçadores ficasse até as 10, 11 horas da noite laçando. Então isso faz com que...
Existe a possibilidade de retomar o rodeio lá de Ibiraianas, prefeito?
É o que a gente está conseguindo, tentando
porque
construir
antigamente
lá.
Antigamente havia um rodeio lá em Ibiraianas.
Tínhamos um rodeio muito forte. O nosso tradicionalismo em Ibiraianas, na verdade, é muito forte, Ademar. Nós temos o CTG Fogo de Chão lá, que participa de muitas atividades culturais, seja a parte campeira como a parte artística também, e os piquetes de laçadores também no município que congregam o CTG também. São pessoas que estão diariamente lidando com a cultura gaúcha, né? E a gente tem que incentivar isso. Então nós fizemos lá em 2014, 15, o parque de eventos no município, e agora estamos retomando os investimentos lá para proporcionar com que as pessoas consigam fazer não só eventos na área do tradicionalismo, mas também eventos. Tivemos esses dias conversando com o pessoal do motocross também, pessoal que gosta do som automotivo, enfim, a gente tem um parque de eventos lá e a ideia é a gente fazer investimentos em cima dele para que o município todo, as pessoas todas do município possam utilizar e também convidar pessoas de fora para poder estar confraternizando lá naquele local que é muito bonito. Então, são diversos investimentos que a gente tem, que isso a gente sabe que não pode parar, mas agora, em maio, a gente vai estar anunciando todo esse pacote de investimento do Pra Frente Ibiraianas, que vai agradar com certeza muito a nossa comunidade.
Não vão ser somente festividades, vai haver o anúncio desse pacote aí.
Isso aí, acho que...
Vai ter toda uma programação para assinalar mais um aniversário de emancipação político-administrativa de Ibiraianas.
Isso mesmo, Ademar, a gente está programando aí, já programamos algumas coisas, já estão em andamento.
A programação está em fase de elaboração.
Isso, ainda não está totalmente concluída, mas a gente está afunilando aí tudo o que vai acontecer. Lógico que ainda a gente fica com algumas certas restrições em questão de grandes eventos, de grandes proporções, né? Mas eu acho que é importante a gente comemorar, sim, o aniversário do município, né? E não só comemorar o aniversário, mas comemorar todas as conquistas que a gente teve nesse ano, comemorar tudo que a gente viveu nesse último ano aí. A gente sabe que por mais que tenham pedras nesse caminho, nesse ano 2021, a gente tem muitos motivos para comemorar, né? O principal deles é a gente estar vivo. Então, acho
verdade.
Que as pessoas devem agradecer por isso, agradecer por estar próximos das suas pessoas também. Infelizmente, como falei antes, algumas pessoas perderam, eu perdi familiares para o Covid, então a gente sente muito isso, né? Mas perto do que muitas pessoas passaram, acho que a gente tem muito o que agradecer ainda.
É verdade. Nosso boa noite a Maria Celeste Mendes Simões. Ela deseja felicidades aos vossos projetos, prefeito.
Muito obrigado. Espero sim estar tá concretizando isso. E esse dia fizemos uma reunião de equipe lá e eu dizia que são projetos, às vezes, bem ambiciosos, mas totalmente com os pés no chão. O principal, que são os recursos para a gente fazer de investimento.
O senhor tem buscado recursos, especialmente na esfera federal?
Com certeza. Nós tivemos a oportunidade, em novembro do ano passado, de estar em Brasília. Tivemos agora também, em fevereiro, muitas posições felizes, né? Mas essa questão de busca de recursos, Ademar, é uma questão que, com o tempo, a gente vai entendendo e vendo como funciona a política e, particularmente, eu não gosto muito disso. Eu creio que seja uma humilhação muito grande para os gestores públicos, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores e até lideranças partidárias que moram aqui nos municípios terem que se dirigir a Brasília, ficar batendo de porta em porta, caminhando de gabinete em gabinete para poder...
Atrás de emendas.
Atrás de emenda parlamentar. Então, acho que é uma questão que o Brasil tem muito que evoluir. A gente tem uma eleição
passando
que se aproxima...
Passando o chapéu.
Isso mesmo. A gente tem uma eleição que se aproxima agora e essas oportunidades a gente não pode deixar de perder em se manifestar favorável, feliz ou não feliz com isso, né? E conversávamos também nessa última sexta-feira na reunião dos prefeitos aqui da Munor, nosso presidente Gustavo Bonotto, aqui do Lagoa Vermelha, para encaminharmos, inclusive, uma discussão da forma de distribuição dos recursos e a forma como esses recursos chegam para o município. Tenho certeza que essa é uma realidade de Ibiraiaras e de todos os municípios do Brasil inteiro. Não pode, depois de você ter uma confirmação de uma emenda parlamentar, de um recurso diretamente de um ministério, você ter essa confirmação, criar essa expectativa na comunidade, a comunidade ficar feliz porque está vindo aquele recurso para fazer uma obra e o dinheiro vem pingadinho. Vem 30% quando faz assim no convênio, aí a empresa ganha a licitação, começa a fazer a obra, está andando tudo certinho, faz a medição, aprova e o dinheiro para pagar o restante não vem. E você espera, e você espera, e você espera. E esse tempo de espera faz com que a empresa não execute a obra, porque ela precisa desse dinheiro para poder executar. E o pior, nessa sazonalidade que existe hoje, de aumento de preços a toda hora, uma obra que daqui a pouco o município tinha aquele recurso contado de contrapartida para colocar, nesse um ano, dois anos que ela fica parada, dobra o valor da contrapartida que o município tinha que fazer. Então isso é muito ruim, é muito desgastante. A população acha que o prefeito não está querendo fazer a obra, porque está tentando segurar. Em vez de isso é muito ruim, e até... discutir isso nessa última viagem a Brasília, nós temos uma creche lá em construção, uma obra de 2 milhões e 300, que iniciou em 2020, início de 2020, final de 2019, desculpa, parou no final de 2020, nós temos uma medição aprovada desde abril do ano passado na UFNDE lá em Brasília e não pago. Resumindo, uma obra de 2 milhões e 300, agora a empresa retomou a obra, só uma reavaliação, uma repactuação do valor, a obra já passa de 3 milhões. Então são 700 mil reais que o município vai ter que deixar de investir em outra obra, em outro investimento para a comunidade e ter que fazer essa obra, porque é uma obra muito importante e a gente precisa. Então eu conversava até lá no FNDE e me alterei um pouco lá com os técnicos, porque eu questionei essa questão, mas e essa contrapartida? O FNDE vai dar para os municípios? Não, isso aí é de vocês. Então por que vocês não passam todo o recurso? Confirmou para liberarmos um recurso? Passa para lá. A empresa vai ter um prazo para executar, quando ela fizer, ela vai receber o dinheiro, está nas nossas mãos. E aí diz, mas não podemos mandar porque tem muitos prefeitos que usam o dinheiro para outra coisa. Cara, se esse gestor é um mau gestor, existe o Tribunal de Contas, existe o Ministério Público, existe a Justiça, penalize esse cara. Nós não podemos, bons gestores, bons prefeitos, boas prefeitas, pagar porque um ou dois no Brasil, no Estado, cometem erros. Esse cara vai pagar pelos erros deles, né? E a população não pode passar por isso, a gente criar uma expectativa muito grande e essa obra não acontecer e as pessoas acharem que é culpa do prefeito, porque iniciou no mandato passado, não querem fazer. Então, não existe nada disso. E graças a Deus, Ademar, tenho certeza que os gestores hoje que estão vindo para a frente dos executivos são pessoas que estão pensando nisso, né? E a gente quer buscar, juntamente com o Gustavo, a Associação Amonor, juntamente com a FAMURS aqui no Estado, pleitear por isso, com os recursos, sejam quando forem destinados para os municípios, que eles caiam na conta do município e o município execute o mais rápido possível essa obra, enfim, esse investimento.
Essa foi uma das medidas tiradas dessa reunião, uma das resoluções tiradas dessa reunião da Amunor agora na sexta-feira em Sananduva, prefeito.
Isso é. Eu acredito que seja. Tem muita gente que acha que os prefeitos vão lá para conversar. A gente conversa muito, mas é essa troca de ideias que a gente tem entre os gestores aqui e copiando uma ideia boa de um, uma ideia boa de outro, que a gente consegue trazer mais serviço para a nossa comunidade, aprimorar o serviço que a prefeitura já presta, né? E são todas as reuniões que a gente faz todo mês. Eu fico muito triste quando não consigo participar e te confesso que na minha outra gestão, de 4 anos de governo, umas 2 ou 3 só eu não participei, que a gente tem todo mês. Então, é importante participar porque a gente consegue discutir ideias, e não só essa, como eu falei, que a gente tirou. Também o prefeito Felipe, aqui do Capão, levantou uma bandeira para nós defendermos agora, que é a conclusão da BR-470. Então, logo estará sendo feito um documento aí em conjunto com os prefeitos, porque eu acho que algumas brigas que a gente faz, algumas disputas que a gente faz, elas não são para o município em específico, elas são para a comunidade toda, elas são para a região toda. Cito como exemplo lá o recapeamento da RS-126 de Ibiraiaras a São Jorge e a conclusão da 126 de Guabiju a Nova Araçá. Não é uma briga do prefeito Douglas, do prefeito lá de São Jorge, do prefeito de Guabiju, é da região. É uma obra que vai proporcionar o desenvolvimento de uma região toda, toda a parte de cima, nordeste do estado. Então, essas bandeiras que a gente levanta no grupo da Amunor e acaba defendendo aí, são bandeiras importantíssimas. E eu acho que tendo esse apelo dos prefeitos, levando para suas comunidades, com lideranças comunitárias, a gente consegue colocar um pouco de pressão. Tem um ditado que diz que a política é como uma panela, só funciona na pressão, né? E muitas vezes é isso mesmo. É essa pressão que a gente tem que colocar em cima dos representantes políticos para fazer com que as coisas aconteçam.
Em termos de pavimentação lá em Ibiraiaras, prefeito?
Nós temos projetos já com recursos garantidos para pavimentação. Fomos contemplados com o projeto Avançar do Governo do Estado no Pavimenta.
Com quanto?
R$400 mil. Mais em torno de R$300 mil juntamente com o turismo também para um passeio, para uma pavimentação. Temos emenda do senador Heinz também para o município. Para essa finalidade. Então, até o final do ano, acredito aí que a gente vai estar licitando em torno de 1.000 metros extensivos assim, de pavimentação no município. E temos também, juntamente com esse pacote que nós vamos anunciar aí, também uma questão de pavimentação em todas as ruas das cidades, em saídas da cidade, que a gente está em fase de elaboração dos projetos técnicos, né? Mas já com uma perspectiva muito boa de execução agora para os próximos anos.
Vai ser bem arrojado esse pacote.
É um pacote arrojado. Quando nós anunciamos e convocamos o nosso grupo político para apresentar esse projeto, para ouvir deles também alguma alteração, alguma mudança, né? O primeiro impacto que causou neles foi justamente isso, né? Como é que vocês vão desenvolver todo esse projeto aí? E depois, após isso, a gente apresentou de onde sairiam os aportes financeiros, de onde a gente buscaria, como a gente faria todos esses investimentos. Mas é toda uma questão de organização que a gente precisa ter.
Planejamento.
Planejamento, isso é muito importante, né? Na nossa vida é assim, Ademar. Algumas coisas, sinto uma brincadeira sempre lá, que as pessoas, meus secretários, acham que eu sou um cara muito calmo, muito paciencioso. Mas é uma coisa que eu aprendi na vida, aprendi na área política, né? Que muitas vezes a gente tomando decisões de cabeça quente, decisões imediatas, a gente não acerta. Então, é importante a gente respirar, olhar alternativas, e eu brinco sempre com eles, ó, a única questão que a gente tem que ser rápido, instantâneo, não pode esperar, é na área da saúde. Quando a gente está lidando com vida de pessoas, a gente tem que tomar decisão, porque às vezes 1 segundo, 2 segundos é fundamental para você ter essa pessoa presente juntamente com nós ou não ter mais ela, né? Mas as outras áreas todas são pensadas, planejadas, e a gente tomar a melhor decisão possível, que é lógico, a gente não é perfeito, e nem tudo vai acertar.
Ninguém
é perfeito, né? Mas a gente procura sempre discutir com o maior número de pessoas possível para a gente poder ter um direcionamento e saber, bom, isso aqui a gente vai fazer em conjunto e vai dar certo, porque a gente tem um grupo que nos apoia, a gente tem pessoas com capacidade para poder desenvolver todos esses projetos. Então, como eu disse, são projetos arrojados, mas totalmente com o pé no chão para a gente poder oferecer para a comunidade de Ibiraiaras.
Prefeito, o que, que teria ainda para complementar? Já estamos encaminhando para o final do programa. Passou rapidamente uma hora.
Já deu uma hora? Meu Deus do céu, vai rápido mesmo. Como é que é?
Eu teria muito mais coisas para falar, Ademar.
Não, mas que bom. Quando o papo é bom, o assunto é interessante e passa rápido, né? Mas eu acho que é isso, basicamente, né, Ademar? Algumas pequenas ações que a gente faz também na questão do nosso convívio lá da assistência social também, que é muito importante, e vindo desse ano de pandemia também, as pessoas estão carentes disso. Na área da saúde, educação, eu acho que vão ser desafios próximos. A saúde passou uma turbulência, mas teve que reaprender.
Eu recebi aqui do seu assessor de imprensa, invertemos na saúde e educação. Como é que é?
Acho que é investimentos.
Ah, sim. Isso. Me chamou de bolso. O que, que é invertemos aqui na saúde e educação?
Eu acho que houve um erro de digitação aí. Sim. Mas são investimentos, né? E eu acho que o principal, né? A gente está indo agora para um ano normal, não o normal que a gente era acostumado na parte de educação, mas que acredito que as secretarias, assistência social, saúde, educação, principalmente, são três secretarias que vão ter que trabalhar muito unida para poder sanar os problemas que a gente tem nessa parte educacional e principalmente diretamente nessas crianças, né? Sim. Então, são esses investimentos e essa percepção que a gente tem de investimento que vai fazer com que a gente faça com que a gente minimize essas percas que a gente teve na educação nesses últimos 2 anos e faça com que essas crianças saiam mais preparadas para o mercado de trabalho, enfim, para suas vidas normais. E uma coisa que eu sempre falo, né? E eu tinha essa percepção, não tinha essa percepção, na verdade, quando era jovem, em saber que as pessoas que estão na linha de frente hoje do município, lideranças comunitárias, na parte política, na nossa sociedade civil, nas mais diversas entidades, são jovens, que lá atrás não davam muita importância e que hoje estão tendo que enfrentar isso. Então, se a gente conseguir dar um suporte, dar uma base, preparar esses cidadãos para que eles atuem nessas esferas, certamente o município vai crescer, certamente a nossa sociedade vai desenvolver. E o principal, Ademar, que eu sempre falo isso, e infelizmente os municípios pequenos têm muito essa questão de rixas partidárias. Eu acho que isso tem que acabar. Nós vivemos em uma sociedade e as pessoas ficam com receio, mas não vou lá conversar com o prefeito porque eu não votei nele. Mas eu sou o prefeito de um município, não de um partido político. O próximo que vier depois de mim, quem vier depois de mim, o vereador que está lá, ele é vereador do município, ele é representante da comunidade. Então, isso tem que se perder. E graças a Deus eu acho que isso vem acontecendo. A gente está tendo pessoas com pensamento um pouco diferente na política. Existe a disputa numa eleição, com certeza, e ela é necessária, é preciso isso, né? Mas que se encerra lá no final da eleição. Passou esse período ali, são 4 anos com um prefeito, um vice-prefeito, com os 9 vereadores lá. Essas pessoas é que vão estar à frente, representando todos os 7.200 habitantes de Birares. Então, acho que tem que ter esse entendimento e trabalhar em parceria e fazer com que o município desenvolva cada vez mais.
Prefeito, muito obrigado pela sua presença em nosso programa.
Eu que agradeço.
Que seja a primeira de muitas outras.
Com certeza, espero sim a gente estar podendo bater esse papo aqui. Gosto muito da parte política e dizia ela que entrei na política justamente por gostar lá na época da faculdade de fazer coberturas na área política, né? E aí um professor me deu o desafio, mas tu gosta tanto porque tu não se envolve na política, né? E acabei entrando nisso e é apaixonante. Tudo que a gente pode fazer para melhorar as vidas das pessoas. Acho que isso é gratificante e às vezes você não precisa nem do agradecimento. E o político que entra na parte pública esperando o agradecimento, eu acho que ele está no caminho errado, Ademar. O político que entra na parte pública, que se envolve nessas ações ali, ele tem que fazer isso pensando no que ele pode proporcionar de bom para a comunidade. E esse é o meu pensamento, é poder olhar para trás daqui uns anos e ver que, juntamente com um grupo que a gente tinha nesse período, a gente conseguiu desenvolver alguma ação, desenvolver alguma atividade, fazer alguma obra com que a comunidade de Birares ganhou. Esse é o meu principal desejo da política e o que eu penso em manter lá para frente. Obrigado mais uma vez a você, Ademar. Obrigado à Lagoa TV e sucesso nesse programa que tenho certeza que tem uma audiência muito grande e que a gente sabe que pode levar essa informação que é muito importante para as pessoas saberem não só o que Ibiraiaras faz, mas sim toda a região aqui faz de bom para a nossa população.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira, contamos com a participação do prefeito do vizinho município de Ibiraiaras, Douglas Rossoni. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio de Moana Kids. Obrigado e boa noite!